ele continue na presidência na República. E aí a pesquisa Atlas Intel mostra por que a população rejeita Lula no poder. Primeiro, a corrupção. A corrupção contamina o governo petista desde o seu primeiro governo. É Petrolão, Mensalão, agora roubo do INSS, Banco Master, onde tem rolo de corrupção, tem o PT por perto. Então é óbvio que essa é a percepção que a maioria do eleitor tem. Um partido e um governo sempre ligado aos grandes escândalos de corrupção do país. Segundo, como você bem disse, Marcelo, um número interessante. Boa parte rejeita o governo Lula por entender que ele quer aumentar a dependência do cidadão do Estado. É justamente este o projeto de poder do PT: criar uma dependência cada vez maior, distribuindo favor, benefício, bolsas, tudo para tentar escravizar o cidadão ao Estado. Nunca foi um governo que olhou para aqueles que querem produzir, trabalhar, empreender. Para esses, o Estado só cria dificuldades, atrapalha a concorrência de mercado, compromete a competitividade e transforma a vida do trabalhador e do empreendedor num verdadeiro inferno. Inferno burocrático, inferno na quantidade absurda de imposto que temos que pagar, e inferno num Estado que só atrapalha a competição de mercado. Então, está aí estampada os motivos pelo qual, nesta eleição plebiscitária, o eleitor rejeita o governo de Lula.
E nesta terça-feira, também nesta edição dos Pingos nos Is, agora também vamos conversar com o delegado Palumbo, que está conosco. Palumbo, muito boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, colegas de bancada e amigos da Jovem Pan. Eu creio que a rejeição maior do Lula, isso já era previsível, tanto pelo aspecto da corrupção, mas também da segurança pública, que deixou muito a desejar o povo brasileiro, principalmente quando ele se nega, né? Acabou vetando projetos importantes como o da saidinha. Eu acho que teve um peso grandioso com isso. Depois esse veto teve que ser derrubado no Congresso Nacional, e é evidente que a população sente na pele esses problemas que afligem a sociedade, principalmente no tocante à segurança pública, que é sim o calcanhar de Aquiles de tantos governadores e principalmente do presidente da República. Não adianta vir com pacotes mirabolantes às vésperas das eleições, com medidas que queiram salvar a pátria, porque não vai adiantar. A grande verdade é que durante o seu governo a população sofreu muito, tivemos pouquíssimos avanços no tocante à segurança pública. Ele mesmo não mandou projetos importantes quando mandou que centralizar toda a segurança pública no governo federal. Então, isso já era esperado, sem falar dos escândalos de corrupção, INSS e tantos outros que apareceram, né? Correios, né? Que dava lucro, agora está em déficit bilionário. Enfim, isso é natural. E é um ponto fundamental, principalmente no segundo turno, aonde geralmente quem leva o segundo turno é aquele candidato, né, que tem menos rejeição. Então vai ser uma briga de gigantes, porque os dois principais candidatos estão ali com uma rejeição muito alta. Eles vão ter que trabalhar muito para baixar esses níveis de rejeição, se quiserem levar aí a presidência da República.
Beraldo, a gente observa então, a corrupção aparece lá praticamente 85,9%, 86% das respostas. E como disse o Palumbo agora, a população dependente do Estado, 45%. E a gente observa agora que para essa eleição nós já tivemos então a isenção dos R$ 5.000, o Vale Gás, o Vale Luz. Agora, a grande discussão que o Congresso pretende travar é a questão da escala 6x1, Seria o melhor momento para colocar uma discussão como essa? O setor empresarial fala o seguinte: qual que vai ser a parte do governo? Né? O governo vai para o churrasco, ele não vai levar nada, ele só vai comer a picanha, beber e participar do churrasco, mas não vai entrar com nada, né? Quer dizer, não vai haver uma redução de carga tributária para o empregador empregar mais, ou seja, o governo apoia porque evidentemente é uma pauta muito populista neste momento e outras pautas que estão acompanhando. Então a gente observa o seguinte, agora eu pergunto para você, existe riqueza cada vez mais com a população dependente do Estado para um país?
Não existe, né, Marcelo? Se a gente observar tudo que o governo faz, é para gerar dependência das pessoas, de um número cada vez maior de pessoas, do Estado brasileiro. Porque é assim que a política tradicional continua controlando, comandando essas pessoas. O Brasil sofre de forma brutal de compra de votos até hoje, algo que destrói a democracia, mas é um instrumento comumente utilizado para definir eleições. E o que é a compra de votos? É a total incapacidade da pessoa, do eleitor, de compreender qual é o seu papel no processo democrático, qual é o seu papel em relação ao país. Então você tem uma massa de pessoas que olham para os políticos e para o Estado com a expectativa de que eles é que vão resolver os seus problemas. Não há um estímulo para que as pessoas avancem, prosperem, melhorem, assumam as rédeas das suas próprias vidas. Então, este governo fez o pé de meia. O que é o pé de meia? É um esforço para se acostumar jovens a viverem do dinheirinho do Estado enquanto ainda estão na escola. E por que o governo fez isso? Porque a rejeição do atual presidente junto aos mais jovens passa dos 70%. Só que não vai ser assim. Os mais jovens têm uma referência completamente diferente, uma forma diferente de olhar a vida. Os mais jovens já estão crescendo, sofrendo influência e exposição à informação a partir das redes sociais. Portanto, a forma de tratar esses jovens, a forma de mostrar aquilo que eles querem, que estão ali numa fase em que querem crescer, conquistar o mundo, ter uma vida melhor, querem muito, mas o Estado entrega uma esmola. Então, realmente, a gente vê que esta dinâmica é extremamente nociva, mas alimenta um país que não tem projeto, que não tem estratégia, que não tem futuro. É tudo feito pensando na eleição. Nada é feito pensando no futuro do país.
Porque essa questão social, né, Mota, a gente sabe a questão muito que é trazida, a questão do Bolsa Família, a gente sabe que é preciso haver uma assistência social para aqueles que não têm a oportunidade, evidentemente, de procurar emprego. Mas a gente não pode comemorar quanto mais pessoas entram, mas sim deveria haver as pessoas saindo, tendo aquele momento mais emergencial e depois conseguindo viver com suas próprias contas, evidentemente. Se não vira, como o Beraldo colocou, vira um bolsa-voto.
Se não vira, não, né, Marcelo? Já virou há muito tempo. A verdade é que essa tendência do Estado de ser populista beneficia incrivelmente os políticos. Políticos de todas as matizes, mas principalmente os políticos de esquerda, porque eles fazem dessa dependência a peça central do seu programa. Não se trata de ajudar aqueles que não podem trabalhar. Na cabeça do esquerdista, se trata de redistribuir a riqueza. Então, cobrar impostos altíssimos, tirar dinheiro de quem paga os impostos para dar esse dinheiro para outras pessoas, não necessariamente aquelas que não podem trabalhar porque estão doentes ou são muito idosos. Trata-se de uma compra indireta de votos. E aí a gente tem que lembrar aquilo que Margaret Thatcher ensinou uma vez. Toda a sociedade tem que ter uma escada para que as pessoas possam subir e melhorar de vida por iniciativa própria e uma rede para amparar aqueles que não têm condição, porque são muito idosos ou são doentes. Não se trata de criar um mecanismo populista de compra de votos. Mas é isso mesmo que se criou no Brasil.
Agora, Dávila, a gente já está se preparando, daqui a pouco vem a campanha eleitoral e vai ter aquele velho discurso, né, da geração de empregos, oportunidades, saúde, educação, quer dizer, a gente vai querer morar naquele cenário da propaganda eleitoral que será apresentado ao eleitor. Mas a gente está bem longe disso e é claro que essas questões que a gente está debatendo aqui, elas vão ser determinantes numa eleição muito apertada.
É verdade, Marcelo. Mas veja que interessante. Todas essas propostas populistas vêm de uma ilusão. A ilusão que é possível diminuir a hora trabalhada e continuar ganhando a mesma coisa. Só uma pessoa desavisada acredita nessa mentira. Isso é uma mentira. É óbvio que você não vai conseguir manter o mesmo salário e trabalhar menos. Isso não existe. As empresas têm custo. As empresas têm que ter lucro justamente para poder pagar salários. E o professor José Pastore, que é o maior especialista neste assunto, já mostrou que isto vai encarecer em mais de 20% o custo de contratação. Isto significa, se aumenta o custo para contratar, as empresas vão deixar de contratar ou mesmo demitir pessoas. Ou seja, a tal fórmula que ia manter salários altos e manter as pessoas trabalhando menos, isso não só é mentira, como vai se tornar desemprego, porque muitas empresas não vão aguentar pagar 20% a mais nas suas folhas. O segundo ponto, esta medida mostra aqueles que compactuam com o populismo e apoiam uma medida desastrosa que vai aumentar o desemprego, aumentar a informalidade e reduzir salários, porque você vai demitir aquelas pessoas que ganham mais e contratar pessoas que ganham menos. E esses populistas de carona vão entrar nesta ilusão porque não querem, no ano eleitoral, se indispor com o eleitorado e votar contra, entre aspas, uma medida popular. Ao invés, o que é um bom parlamentar? Aquele que explica para o eleitor por que ele não vai votar numa barbaridade populista dessa que vai prejudicar a vida dele. Isto é que deveria ser um parlamentar responsável. Portanto, esse projeto mostra duas coisas. Que o populismo não tem limite, o populismo não sabe fazer conta e a covardia daqueles que sabem que isto é maléfico ao trabalhador e mesmo assim poderiam votar a favor, porque infelizmente não tem coragem de, entre aspas, decepcionar o eleitorado. E aí nós temos um candidato à presidência da República, pelo menos foi o único até o momento, que é Romeu Zema, que anunciou o jeito para sair desse corner colocado por essa proposta populista. Zema propôs, muito simples, vamos remunerar a hora trabalhada, como é nos Estados Unidos. Trabalhou 4 horas, vai ganhar por 4 horas trabalhadas. Trabalhou 10 horas, vai ganhar por 10 horas trabalhadas. E aí essa legislação passa a não fazer o menor sentido. Cada um vai receber de acordo com o que trabalha. Veja como que um candidato que pensa não só no trabalhador, mas no empresário, consegue propor algo que faz sentido, racional e realista.
Antes da gente chamar o delegado Palumbo mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para que você vote na nossa enquete, nos Pingos nos Is de hoje. Essa edição está perguntando o seguinte, vai lá no YouTube e vota, por favor, a gente quer conferir a sua opinião. Você concorda em classificar as facções criminosas como terroristas? Esse foi um tema que dominou toda a discussão, o delegado Palumbo estava falando a respeito da violência, aquele projeto que foi, voltou, tanta discussão, tantos retornos também. Então agora eu quero saber a sua opinião, por favor. Então, você concorda em classificar facções criminosas como terroristas? Vota lá no YouTube e ao final do programa nós traremos, então, aí o resultado da enquete de hoje, portanto, desta quinta-feira. Voltando a falar com o delegado Palumbo, delegado, o senhor que vive o dia a dia, né, dos parlamentares, a gente sabe, o Brasil inteiro se reúne lá, todos os estados. No dia a dia agora, qual que é a grande preocupação do político? É manter a sua cadeira lá em Brasília, delegado Palumbo?
É, a grande preocupação é essa, é vir à reeleição e ganhar e não tentar votar projetos que a população não vai entender como populista ou impopular, alguma coisa nesse sentido. Não dá para um parlamentar achar que a maioria da população vai entender. Se a gente sair da nossa bolha um pouquinho, a gente tem que se colocar principalmente no lugar da população, da grande massa. E, infelizmente, o governo vai vir com um pacote aí populista para tentar se reeleger. Um deles é o fim da escala 6x1. E se a gente conversar com as pessoas, né, que trabalham nesse regime de escala, é óbvio que eles estão querendo que acabe. Eles não estão preocupados se isso vai ferrar o pequeno empresário, o microempresário, o grande empresário. Eles não estão preocupados. Na cabeça da maior parte da população, isso vai ser bom para eles e não haverá redução de trabalho, não haverá perca do emprego, não terá desemprego, não haverá nada disso. Eles, lamentavelmente, não entendem. Concordo com o W, que a gente tem que tentar explicar. Mas, como eu estava chegando outro dia em casa e a porteira falou assim: delegado Palumbo, por favor, temos que acabar com essa escala. Então é difícil entender que, se isso realmente acontecer, vai ter um número maior de desempregados, pode ser que diminua salário, que não vai haver redução de impostos e de carga tributária para o empresário. É difícil você incutir isso na cabeça da população, porque o argumento dela está na ponta da língua. O que ela falou para mim, ela falou que eu gostaria de ficar um dia a mais com o meu filho, porque o único dia livre que eu tenho que limpar a casa, enfim, fazer os trabalhos domésticos. Mas concordo com o Dávila, assim, o trabalho do político é tentar explicar para a população que isso pode ser um tiro no pé, que hoje essa pessoa tem um emprego, mas amanhã talvez ela não tenha, porque vai quebrar. A carga tributária no Brasil é extremamente elevada. Quem é que vai pagar essa conta? O empresário tem condição de pagar? E aí vem outros benefícios, né, que a gente está acostumado a ver aí o pacote, entre aspas, de bondade para tentar se reeleger, sem contar as falsas promessas que aparecem por todos os candidatos, ou por boa parte desses candidatos, falando que vão dar isso, vão dar aquilo, churrasco, enfim, o que toda a população brasileira conhece, né? O que eu sou favorável é de que a gente tenha um pouco mais de atenção no tocante à educação, para que o eleitor saiba o que faz um vereador, um deputado estadual, federal, um senador, porque a grande parte da população não tem a mínima ideia da diferença de um deputado estadual, federal ou de um vereador. Para eles, a pauta é sempre a mesma. A pauta, o que pode um vereador, pode um deputado federal. Eles não conseguem entender isso porque não se tem cultura, não se tem estudo, ou seja, tem uma população extremamente enfraquecida em matéria cultural que não vai entender muitas vezes quando o político tentar explicar por que o fim da escala, por exemplo, 6x1, pode ser um tiro no pé e que amanhã, hoje pelo menos ela tem um salário, que amanhã ela pode se encontrar desempregada.
Muito bem, agora são 18 horas e 26 minutos, parte da Rede Jovem Pan sai agora.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi, sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Eu tenho dito que títulos de renda fixa, seja o Tesouro Selic atrelado à Selic ou Tesouro IPCA+, são uma boa pedida para se proteger da inflação. Mas vem cá, e ações? Será que é uma forma também de se proteger da inflação? E aí a resposta é: depende. Se for ações de setores mais defensivos, ou seja, aqueles setores que mesmo no cenário inflacionário não vai ocorrer uma diminuição de consumo, por exemplo, energia elétrica, você depende de energia elétrica, farmacêutico, você depende de remédios ou mesmo alimentos, aí vale a pena sim o investimento em ações. E claro, além de ações ligadas ao setor de petróleo. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Promoção de Páscoa no Aquário de São Paulo. Ingresso por apenas R$120. Isso mesmo, só R$120 no ingresso para adulto ou criança. Compre, agende, utilize no feriado prolongado. Parcele em até 5 vezes sem juros. Vendas somente na internet até meia-noite. Nur, a primeira ursinha polar nascida no Brasil, está crescendo. Venha visitá-la no feriadão. Acesse aquariodesp.com.br. Aquário de São Paulo. A vida é melhor ao vivo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Voltamos ao estúdio.
18 horas e 30 minutos, estamos de volta em toda a rede Jovem Pan. E vamos conversar com o Cristiano Beraldo sobre esse tema aí. Alckmin, então, foi oficializado, vai repetir a chapa. Você sabe, Beraldo, que eu acompanho a política há um tempo aqui em São Paulo, né? E acompanhei o embate entre PSDB e PT, havia essa polarização constante. Geraldo Alckmin foi eleito 4 vezes governador, o grande adversário era justamente o PT, em âmbito estadual e também federal. E eu me lembro que na campanha anterior, quando a gente chegou lá para o anúncio do Lula, o Alckmin inclusive não foi, porque ele estava à época com o Covid-19, foi apenas o presidente Lula, e havia a colocação das duas as figuras, né, as duas fotos do Alckmin e do Lula. E para quem cobriu todo esse ambiente, né, polarizado anteriormente, o pessoal das antigas olhava e falava, nossa, mas que associação, né? E naquele momento, né, o presidente Lula estava dizendo o seguinte, que ele estava sendo candidato para unir o país, né? Embora sempre ele dividiu o pobre e rico, nós contra eles, mas evidentemente essa era a promessa. E o Alckmin seria, né, essa questão mais ao centro, né, para trazer esse equilíbrio, né, nessa chapa, evidentemente. E como você avalia agora, então nós temos a repetição, então é a forma que o PT vai agora definido então com Lula e Alckmin mais uma vez.
Zé Marcelo, na verdade, a gente até precisa lembrar que, conforme o calendário eleitoral, hoje, ou na verdade amanhã, é o prazo para desincompatibilização. Ou seja, qualquer pessoa que exerça um cargo público e queira se candidatar nas eleições precisa sair deste cargo público 6 meses antes da eleição. Então é isso que o Alckmin está fazendo. A confirmação da chapa se dará em julho, durante as convenções. Então, até lá, muita coisa ainda pode acontecer, e pode acontecer tanto na composição dos candidatos do Partido dos Trabalhadores, assim como em outros partidos. Agora, o que me chama muita atenção, Marcelo, o Alckmin, como você disse, foi governador do estado de São Paulo 4 vezes, o estado mais importante, o estado que mais avançou no Brasil, que hoje oferece índices mais elevados em geral do que outros estados brasileiros, mas o Alckmin, quando vai dar uma entrevista às vésperas de um início de um período eleitoral, já com esse calor das eleições queimando no Brasil, ele faz um discurso para falar obviedade sem absolutamente a menor relevância. Dizer que pesquisa é o retrato do momento, puxa vida, nós não tínhamos chegado a essa conclusão. Né? Falar de aquelas coisas ali que não tem absolutamente nenhuma relevância. Ele foi ministro da indústria e comércio de um país que não tem absolutamente nenhum projeto de longo prazo, nem para a indústria, nem para o comércio, nem para o serviço, nem para nada. Teve atuação na negociação com os Estados Unidos, foi lá, tem uma dificuldade danada para ser recebido, para falar com alguém, não conseguiu exercer uma liderança nessa negociação. O próprio Estados Unidos foi e voltou com essas tarifas conforme os interesses deles e não conforme os interesses do Brasil. Depois fizeram um acordo aqui de terras raras, vão levar a nossa matéria-prima para desenvolver tecnologia longe daqui. Então eu fico perguntando, qual foi a contribuição efetiva de longo prazo que o ministro Geraldo Alckmin trouxe para o Brasil? E eu não consigo encontrar uma resposta. Portanto, a reedição dessa dupla, né, Lula com Alckmin, na verdade é a reedição de um interesseiro em querer passar a impressão de que é alguém ponderado, que fala com o centro, e de alguém que carece de personalidade, carece de sangue quente correndo nas veias, que vai se sujeitando a abraçar aquele que até outro dia era o criminoso que voltava à cena do crime, mas hoje muito conveniente é o seu ticket para morar num palácio e ter toda uma infraestrutura de motoristas, secretários, carros, aviões da FAB, por aí vai. Portanto, é a reedição de uma chapa que envergonha o Brasil.
Mota, como disse bem o Beraldo, nós temos esse período da desincompatibilização, dia 4, né, o limite, e até realmente as convenções, muita coisa pode acontecer. A princípio, hoje, ele seria, né, o candidato a vice novamente. Mas muito também se especulou se o PT poderia já, praticamente na última eleição do Lula, né, ele já colocar um nome do próprio PT, ou então ali, amigo do PT, ali do partido, para que ele pudesse já poder disputar a próxima eleição, numa eventualidade do Lula não disputar a próxima eleição, evidentemente, né? Essa seria a reeleição agora. Como é que você avalia essa chapa agora e muda alguma coisa no cenário também?
O ex-governador e agora ex-ministro e ainda vice-presidente escreveu seu nome na história. Mas há quem diga que não foi da melhor forma. Ele ficou conhecido como ferrenho opositor do Partido dos Trabalhadores, ao qual ele se referiu várias vezes da forma mais dura possível, só para, alguns anos depois, dar uma volta de 180 graus e se tornar aliado, participar da mesma chapa. Ele virou defensor daqueles que ele mesmo atacava. Olha, é possível que exista alguma explicação moralmente aceitável. Agora, para muita gente, isso foi apenas a confirmação da famosa teoria do teatro das tesouras, que dizia que PT e PSDB são apenas duas faces do mesmo projeto de poder.
E Dávila, fala-se o seguinte, né, que nenhuma religião consegue tanto acordo assim, que nem a política. A política faz milagres, assim, né? Nem a religião consegue inimigos históricos ficarem amigos, mas a política consegue.
É, Marcelo, você sabe que tem uma grande frase de um ex-chanceler da época da Alemanha, da Prússia, quando a Prússia se tornou Alemanha, Otto von Bismarck. Ele dizia o seguinte: na política não há amigos ou inimigos permanentes, há apenas interesses permanentes. E isso parece é o que ditou esse cavalo de pau de Geraldo Alckmin na sua carreira política, apoiando Lula, endossando Lula e agora renovando este apoio, mantendo-se na chapa. Mas um ponto que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: não podemos esquecer que o PT tentou fazer de tudo para trazer um partido mais robusto para a aliança do governo e em troca da vice-presidência. Ou seja, Geraldo Alckmin estava sendo rifado a céu aberto para acomodar um grande partido. O problema é que os grandes partidos também seguem as pesquisas eleitorais e veem a cada dia que estar na chapa de Lula é uma grande roubada. Um governo que é rejeitado por mais de 54% do eleitorado, num ano difícil, onde o brasileiro sente o bolso cada dia mais vazio, porque, afinal de contas, 81 milhões de brasileiros estão inadimplentes, porque temos a taxa de juro mais alta do mundo. E por que temos a taxa de juro mais alta do mundo? Porque temos um governo que gasta muito mais do que arrecada e passa essa conta para a população por meio do aumento da taxa de juro. Essa é a verdade. O seu bolso está vazio? A culpa é desse governo. A culpa é da taxa de juro. E a taxa de juro é alta porque o governo gasta mais do que arrecada. Ou seja, o governo Lula vive no cheque especial e passa a conta para nós. Então, Marcelo, o partido não conseguiu atrair nenhum grande partido para a aliança. O único que se manteve fiel e que tem algum peso foi PSB, Partido de Geraldo Alckmin. Daí a renovação desta aliança com Geraldo Alckmin. É o que sobrou para Lula, o PSB.
Delegado Paulo Umbo, esse é o sentimento lá em Brasília. Claro que nós estamos ainda num período ainda... Claro, a polarização desde o ano passado vai continuar cada vez maior. Mas ainda não chegamos nesse período eleitoral. Então o pessoal está analisando qual canoa que vai entrar mesmo?
É exatamente isso. Eles estão vendo o que é melhor para eles, para os dirigentes partidários e para o partido. Não é para o povo. Dirigente partidário não se preocupa muito com o povo, não. Está preocupado com eles. E essa leitura do Dávila é a mesma que a minha. Não sobrou ninguém? Vai esse mesmo. É por isso que a política, eu sempre falei isso, que é um ambiente onde a maioria está preocupado com eles mesmos. É importante se manter no poder? Não tem problema. Eu vou para lá, vou para cá, vou para o lado B, vou para o lado C, vou para a direita, vou para a esquerda. Falei da cena do crime, mas agora está lá também. Ou seja, parece que o povo se esquece. Vale tudo pelo poder para alguns. É por isso que alguns políticos, eu me incluo nessa, anda com poucas pessoas, passos curtos e firmes, mas sem muita aliança. Eu praticamente não tenho aliança nenhuma, porque eu não consigo entender como que uma pessoa fala uma coisa, ofende, xinga, coloca outras pessoas em ambientes criminosos e depois está lá, abraçando, aceitando absolutamente tudo, seja como ministro, seja como vice. Eu não consigo entender isso, não vou aceitar nunca, mas infelizmente a política é assim mesmo. Eles vão vendo o que é melhor para eles. Ah, vai ficar no poder? Não tem problema. Vou para o lado A, B, C, vou para o lado da direita, vou para o lado da esquerda. O importante é isso. É por isso que quando a gente vê muitos candidatos aí falando de conservadorismo ou mesmo da esquerda, eles vão para o lado que for melhor para eles. Depois, quando eles sentam na cadeira, a conversa muda, o voto muda, os interesses mudam. Aí vem emenda, vem poder, vem cargo. E eles pensam em si, não pensam na população. É por isso que a gente vê um Congresso, né, que foi eleito quando saiu essa legislatura, um Congresso extremamente conservador. Mentira, engano. A maioria ali foi para o lado deles, do cargo, da emenda, do poder, das alianças, para se manter no poder. Se ele se submeter a isso mais uma vez, eu não vou me espantar em absolutamente nada, porque como o Beraldo mesmo falou, uma pessoa que fala da cena do crime e depois está lá com aqueles alinhados que ele mesmo colocou na cena do crime. Aí fica difícil acreditar no político brasileiro.
E Beraldo, como disse, né, o Palumbo, a gente não tem um projeto de Estado, né, quer dizer, independente de quem sentar na cadeira principal lá em Brasília, seguir a questão de infraestrutura, logística. Você falou da questão dos combustíveis, a gente não tem uma reserva, tem uma petrolífera importante, uma das maiores do mundo, mas não tem reserva. Tem etanol, mas sobe a gasolina, automaticamente o etanol sobe sem nenhuma explicação. Quer dizer, a gente não está preparado. Quer dizer, o longo prazo para o político é a próxima eleição mesmo?
Pois é, isso fica muito evidente, Marcelo, no caso de Geraldo Alckmin, porque ele foi governador do estado de São Paulo 4 vezes. O estado de São Paulo, ele oferece boas referências em relação à infraestrutura, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do serviço, tem rede de hospitais avançados, reconhecidos. Então isso tudo está dentro do estado que Geraldo Alckmin conhece como a palma da mão. E aí ele vai para Brasília no papel de vice-presidente da República e se contenta com um governo que não resolveu nenhum dos verdadeiros problemas do país. Veja só o que aconteceu com a segurança pública, onde o nosso querido delegado Palumbo é um dos grandes militantes desse tema. Nós estamos diante de um país absolutamente dominado pelo crime organizado. O presidente Lula fica falando para a plateia: "Ah, eu pedi ao Trump para ele mandar". Por que que o presidente Lula não age aqui para enfrentar e prender criminosos aqui? Nós estamos há pouco tempo de ver Marcinho VP sair pela porta da frente do presídio. Isso sim é um problema. Nós temos a cada dia mais territórios dentro do Brasil que são dominados com mão de ferro pelo crime organizado. Não há resposta para isso. A nossa infraestrutura é um vexame. Os nossos aeroportos são um vexame. O Brasil hoje não se aproxima de países europeus ou asiáticos. O Brasil se aproxima de países atrasados da África. O Vietnã, que estava destruído por uma guerra há 4, 5 décadas, hoje é mais relevante do ponto de vista econômico do que o Brasil. O Brasil não tem projeto para absolutamente nada. E aí vai o Geraldo Alckmin, um médico, experiente na política, acha que está tudo bem por causa disso que você falou, Marcelo. A preocupação é exclusivamente com a próxima eleição.
18 horas e 44 minutos, parte da Rede Jovem Pan agora vai para sua programação local, mas evidentemente nós continuamos aqui nos pingos, nos is, e eu quero ouvir o
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Tem promoção de Páscoa no Animalia Park. Aproveite! Ingresso promocional online por R$120 para adulto ou criança. Compre, agende e utilize no feriado prolongado. É isso mesmo, R$120 no ingresso promocional. Parcele em até 5 vezes sem juros. Vendas até 6:30 somente na internet. Leões, rinocerontes, gorilas e outros incríveis moradores te esperam para viver uma super experiência no feriadão. Acesse agora animaliapark.com.br. Animalia Park, onde é divertido preservar.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
sapateando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em UCICinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Na Santa, e agora é hora de chamar o delegado Palumbo mais uma vez para conversar sobre essa discussão política. Como é que o senhor avalia também essa questão?
E termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Eu agradeço muito a sua companhia e audiência. Na sequência, Jornada Esportiva Jovem Pan imperdível. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Pro
pensando num torneio que vai ter, se o Brasil for até a final, 8 jogos em 39 dias.
Exato. Estamos no FM, no FM 100,9, para toda a rede Jovem Pan News também a partir de agora. Você parado no trânsito de São Paulo, tá parado, né? Tá tudo travado. Saída de São Paulo pro litoral, saída de São Paulo pro interior. Pessoal quer curtir o feriadão de Páscoa, tá tudo parado, mas você vai mais leve, né, Leo? O pessoal vai mais leve, vai curtindo o futebol aqui na Jovem Pan, vai se divertindo, vai sem pressa, vai relaxado que você chega descansado, Leo. Esse é o lema, vai sem pressa, não adianta querer acelerar, ultrapassar, nada disso, vai de boa. Você chega descansado pro feriadão, pra poder curtir o feriadão. Vá curtindo o futebol, seremos a sua companhia na estrada. Santos do Remo, Remo e Santos, Guilherme Nápoles. Quero saber, o Peixão tá definido, Nápoles?
Definido, confirmado e escalado. Neymar volta ao time titular e Gabriel Barbosa, num processo de transição física, é desfalque do Peixe.
Tá falado, o Remo também tá definido, né, Leon?
Já definido pelo técnico Léo Condé para tentar escapar da zona da degola, meu caro Fausto Favara.
Tá parado, vamos botar as escalações então. Vai lá, Boris, capricha que é o hino do seu time. Capricha que é o hino do Peixe.
Música.
Essa é a torcida do Santos, espalhada em todo o Brasil. O Santos, que nesse momento está na zona de rebaixamento, né? O Santos está na zona de rebaixamento, precisa se livrar, precisa sair da zona de rebaixamento. Ele que é apaixonado pela Vila Belmiro, ele que é um eterno apaixonado. Guilherme Nápoles vem aí ao lado do Santos. Traga o peixe, Nápoles!
Técnico Cuca, que reestreia na Vila Belmiro nesta quarta passagem pelo Peixe. Na 17ª colocação, vai para o terceiro confronto consecutivo. O Santos Futebol Clube contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Antes Internacional e Cruzeiro, agora o Clube do Remo. Vem a campo Santos com Brazão na meta, 77 no gol. A linha de defesa tem 18, Igor Vinícius na lateral direita. O miolo de zaga formado por 4, Lucas Veríssimo e 14, Luan Pérez. Fechando a linha defensiva, pela esquerda, Escobar veste a camisa de número 31. No meio de campo, são dois volantes. 28 para Cristian Oliva e 48, Gustavo Henrique, o Gustavinho. Na armação da equipe, com a faixa de capitão, com a camisa de número 10, Neymar é hoje o titular do Santos. No comando de ataque, Álvaro Barreal, aberto pelo lado direito, tem a número 22. Rony, aberto pela esquerda, tem a número 11. E o centroavante, a referência, na ausência de Gabigol, Daciano é o titular do Santos, vestindo camisa 16. Repeteco do Santos, que vem a campo com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Luan Pérez, Lucas Veríssimo e Escobar, Cristian Oliva, Gustavo Henrique, Neymar, Barreal, Rony e Daciano. No banco de reservas, são 12 opções para o técnico Cuca. Anote aí, Fausto Favara. 1, Diógenes, 98, Adonis Frias, 2, Eivaldo, 5, João Schmidt, meia dúzia, Zé Rafael, 8, Cabacincon, 15, William Arão, 49, Gabriel Bontempo, 32, Rolazer, 21, Moisés, 7, Fabinho Júnior e 19, Lautaro Dias. O Santos definido, confirmado e escalado, Fausto Favara.
Tá falado o Neymar ali, com as tuas menininhas, suas duas filhas. Tá aí o Neymar. É, rapaz. Agora vem o Remo. Vai lá, Alian, coloca em campo o Remo.
Ah, meu caro Fausto Favara, para tentar surpreender o Santos fora de casa, é o jogo dos desesperados. Vai a campo com Marcelo Rangel, o goleiro número 88. O Marcelinho na ala direita veste a número 79. Chamba, no miolo de zaga, tem a número 18. Ao seu lado, Marlon com a número 13. E o Mike com a número 98. Esta linha defensiva da equipe paraense, que tem no meio-campo o Zé Wellison com a 28. Tem ainda o Pico com a número 14. Zé Ricardo, número 55. O Jajá veste a número 37. E aí, lá na frente, né? A esperança de gols com Aleph Manga, com a número 11. E o Talhari, número 19. Esses 11 titulares do técnico Léo Condé, que tem ao seu lado o Ivan Quaresma, com a número 97. Igor Vinhas é o número 94. Matheus Alexandre, número 2. O Léo Andrade tem a número 5. Pavani, número 7. Jaderson, com a número 10. O Tassano é o número 17. Iago Pikachu, número 22. David Braga, com a número 26. Kaique Almeida, número 27. O Hernandes tem a número 33. E fechando o banco de reservas do Remo, o Poveda com a 99. Tá prontinha a equipe do Pará, Fausto Favara.
Aliás, hoje é um dia muito importante, dia 2 de abril, celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Né? Ontem o Internacional fez uma campanha legal, o pessoal entrando com fones, né? Porque eles têm essa sensibilidade também, e qualquer barulho chama atenção. Eu acho que tem até crianças, deixa eu até confirmar para não ter erro, ali do lado do Santos. Tem, né, Nápoles? Crianças com colar, com aquele colar de autismo, né, Nápoles?
Tem um torcedor que tá com uma bandeira do Santos, justamente com a causa do autismo também, nesse dia tão importante de conscientização.
É isso aí, muito bem. Quem apita na Vila Belmiro? Tem o hino?
O dono do apito do Distrito Federal, Sávio Pereira Sampaio, e o resto da moçada, Daniel Lian.
Ah, meu caro Guilherme Nápoles, temos sim o restante, o auxiliar número um, ou a auxiliar número um, é a senhora Leila Nayara Moreira da Cruz, do Distrito Federal. Também o auxiliar número dois é o senhor Daniel Henrique da Silva Andrade. Quarto árbitro, Felipe da Silva Gonçalves Paludo. Esse é do Rio de Janeiro. Já no VAR está o senhor Ever Roberto Lopes, esse de Santa Catarina.
Tá falado, rapaz! Hino Nacional do Brasil sendo executado na Vila Belmiro, no Castelo Aeroporto, calta ainda na Vila Belmiro. E o gramado, hein, meu caro Nápoles? Qual é o estado do gramado que eu vi antes do início do jogo? Poças d'água ali, mas o gramado da Vila Belmiro sempre foi considerado um dos melhores, Nápoles.
Aparentemente, Fausto Favara, no visual, tá bom, tá bonito, dá pra jogo. Tava de fato alagado o gramado da Vila Belmiro. Os funcionários do Santos entraram com um rodo aqui no gramado pra limpar um pouco esse gramado, tirar o excesso de água. E visualmente está um gramado bonito. Não sei quando a bola rolar, né, Favara? Aí de fato pode ser que a condição piore um pouco. Mas visualmente, neste momento, parece ter muita condição de jogo. Um ótimo gramado da Vila Belmiro.
Você tá aí no pé do gramado, né? Você tá na beira do campo, né?
Sim.
Ah, então tá bom. Então você tá vendo aí o gramado de pertinho. Gramado, eu tô com o estádio urbano Caldeira, no bairro da Vila Belmiro, em Santos. Santos e Remo. Quem é que vence hoje? Dá Peixão, Raí? Dá Santos, né? O grande favorito. Dá Santos. É, teoricamente é pra dar Santos, né?
É, o Santos ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro em 8 até aqui, só a vitória contra o Vasco. E nos últimos jogos que o Santos fez na Vila, ele não conseguiu sair vencedor, né? Empatou com o Corinthians e perdeu para o Internacional. Então é um Santos que faz um campeonato difícil, bem ruim até aqui, né? Não acho que o Santos seja destacado favorito. Tem um time em tese, bem em tese, melhor que o do Remo, né? Mas precisa que seja melhor também na prática. E acho que essa é a grande expectativa depois de um período grande aí para treinamentos apenas, né? Desde que jogou pela última vez contra o Cruzeiro, o Santos ficou apenas treinando e trabalhando o time para esse jogo de hoje, né? Então o torcedor do Santista, imagino eu, tem uma boa expectativa para que o Santos consiga ter um desempenho bem superior ao que ele teve nas últimas jornadas, principalmente jogando na sua casa. O mesmo acaba valendo pro Remo do Léo Condé, né? O Remo já trocou de técnico nessa temporada. Tinha o Osório, ele foi embora, deu umas declarações meio polêmicas, né? Acabou indo embora depois disso. E nesse período em que ele está à frente do Remo, são 3 derrotas e 1 vitória no Campeonato Brasileiro. A vitória foi justamente na última rodada e foi uma bela exibição, né? 4-1 diante do Bahia.
Sem dúvida. Tá tudo pronto, Nápoles!
Tudo pronto, Favara. As duas equipes já perfiladas no campo de jogo. O Santos ataca a primeira pro torcedor chamado comum, né? O Remo ataca a primeira, o primeiro tempo, pro torcedor organizado do Santos. Agora não, agora trocando os lados, o Santos ataca o primeiro tempo pro seu torcedor organizado, o que não é de costume aqui na Vila Belmiro. Em poucos instantes a bola rola do lado do Peixe. Gabriel Barbosa é desfalque com uma lesão muscular na coxa. Passou a semana toda no departamento médico, tá vivendo um trabalho de transição física. Pensando no jogo de domingo no Maracanã diante da equipe do Flamengo. E o Neymar retornando ao time titular do Santos, no lugar, na vaga do Gabriel Menino, que hoje é mais um desfalque com uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O Mike também não está à disposição, preservado por uso de corticoide. E o Vini Lira, o lateral esquerdo, que tinha virado titular do Santos com uma lesão no ligamento cruzado anterior, é desfalque do Santos para toda a temporada de 2026. A bola vai rolar aqui na Vila Belmiro. Chama o homem aí, Daniel Lian.
E aí o Remo, né, que também vai tentar sair da zona de desespero. O técnico Léo Condé está por ali. E aí o árbitro da partida. O árbitro da partida já está fazendo todos os seus ajustes. O Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Mas, meu caro Guilherme Nápoles, o jogo é de desesperados. É dos desesperados. Mas quem não é desesperado é o nosso narrador. Chama o homem aí, meu caro. O Guilherme Nápoles.
O homem chega mais, Fausto Favara.
É, e o árbitro apitou e está valendo. Vamos juntos nessa caminho da emoção do gol.
Me liga, se liga na Pan.
Sentiu uma peteca agora, um passando pro outro, pra quem chama, entendeu? O jogo já tinha começado. A bola saiu pela linha de fundo, dividida forte. Claramente o gramado tá bem pesado. Gramado tá pesado, é escanteio, Leão.
Escanteio, gramado encharcado, realmente encharcado. Primeiro escanteio da partida para o Remo pelo lado direito. Todo mundo na grande área.
Vem Marcelinho, Marcelinho vai meter a parada dentro da grande área, canta forte o torcedor do Peixe na Vila Belmiro. Marcelinho levantou, subiu com a face na zaga para seu Bruno, nossa senhora, quebrou a vidraça da Dona Antônia ali fora do estádio, Leão.
O Zé Wellison foi longe, longe, longe do gol, lá no canal 3, lá longe, longe, apenas tiro de meta, início de partida, já batido pelo Santos.
Já batido pelo Santos, toca para o time do Santos no campo de defesa. Olha o Luan Pérez. Luan Pérez de perna esquerda, inverte o jogo na ponta direita, fez o domínio, carrega para Igor Vinícius, sai para o jogo curtinho no meio de campo, trabalhando a parada de novo o time do Santos, domina na quadra, levanta a cabeça, Lucas Veríssimo de perna direita, abrindo o jogo aqui pelo setor esquerdo, Luan Pérez dominou o piso, voltou com o jogo mais atrás, Veríssimo recebeu, Veríssimo de perna direita, mete a bola aqui na ponta esquerda, tenta o toque de primeira, Neymar, bate mal na bola, para desviada, saiu pela linha de lateral, é arremesso lateral aqui pelo setor esquerdo, olha o Neymar, veio buscar aqui, foi pego o Neymar, perdeu a bola, mas cometeu uma falta o jogador do Remo, foi pego e pego de forma forte ali o Neymar, hein, Nian?
Foi pego de forma forte, depois o jogador do Remo ainda quis dar uma desperto ali, o Aleph Manga tava por ali, aí quis dar uma despertão para continuar a jogada, a falta foi marcada, foi dura ali para cima do jogador Neymar, o camisa 10 que ainda tem esperança de ir para a seleção brasileira. A falta foi do Jajá, viu, meu caro Fausto?
Ave sim, foi pego o Neymar ali, ó. Já foi lá, pediu desculpas, o Neymar não deu muita bola pra ele, não.
E tá fora do próximo jogo, viu, Fausto? O Jajá, esse não tava na lista dos pendurados. É o 37, o Jajá, mas tá pendurado no jogo.
Tá pendurado no jogo, sim. A bola tocada de novo. Eu faço o jogo no campo de defesa. Vai atrapalhando a bola de novo. Recolheu, levanta a cabeça. Atrapalha a jogada no campo de defesa. O time do Peixe. Abra o jogo pra Lucas Veríssimo. Deixa pra Luan Pérez. Luan Pérez estica a bola na frente. Afasta a zaga. Tira de qualquer maneira. Tira o perigo de lá. A bola sobra de novo no campo de defesa pra Rangel. Rangel de pé na direita. Já manda a bola pro campo de ataque. Para esticada na frente. Sobe a marcação de cabeça. Tentou. Toque, tá parado. Não tá valendo nada. Porque estava impedido ali, o lance seguiu porque estaria impedido o jogador do Peixe, o Neymar, diga lá, Nápoles.
E a infração cobrada pelo auxiliar número 2 da partida de hoje, o Marcelo Rangel vem na bola. E só uma informação, Favara, a respeito da disposição tática do Santos: Rony pela direita e Barreal pela esquerda, os pontas invertidos para a partida de hoje. O Remo agora tem arremesso manual no campo de ataque.
Tem arremesso manual, é uma brincadeira de sempre. 0-0, 0 pro Santos, 0 também pro time do Remo, 0-0. Você curtindo o futebol aqui na Pan, para todo o Brasil. O Neymar foi pego ali, não gostou. Arremesso lateral pro time do Remo. Abre o seu corá pelo lado esquerdo, tenta passar para a marcação, insiste, chega a marcação, briga pela bola. Que bate, rebate horroroso ali. Para sobrando para Neymar. Neymar tentou passar, foi pego. Vai pintar mais um cartão amarelo de Galalian.
Para o número 55 da equipe do Remo, o Zé Ricardo. Esse sim tá fora do próximo jogo. Não vai a aprazível Porto Alegre enfrentar o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense.
Caras ficaram bravos, hein, Léo? O Marlon foi lá conversar com o árbitro, não gostou, Léo.
É, 2 minutos de jogo, né? 3, 4 minutos de jogo, e aí o árbitro da partida já com 2 amarelos para a equipe do Remo. Tá certo que os caras estão ali, né? O Neymar foi a vítima aí das 2 pancadas que forneceram os 2 cartões amarelos para a equipe do Remo. Tá reclamando também ali o Léo Condé, um quarto árbitro, né? O quarto árbitro, que é o Felipe da Silva Gonçalves, ele que é do Rio de Janeiro. Tá reclamando por ali bastante a equipe do Remo. Olha lá, ó, repôs a bola agora, viu, Fausto?
É, repôs, e falta de novo. Agora falta no meio de campo. Foi pego, seu guari. Ah, ó, e esse que é o problema do... Isso, eu sou um defensor do futebol brasileiro, mas isso estraga o jogo, velho. Nós não tivemos bola rolando quase, velho.
É, 5 minutos de bola rolando só na teoria, né? Na prática a bola rolou muito pouco, já faltas, cartões, reclamações e o jogo não flui, né? É, de fato essa é uma constante no futebol brasileiro. Pouco tempo de bola rolando. Ao fim do primeiro tempo aqui a gente traz o dado, né? A estatística de quantos dos 45 a gente teve de fato de bola rolando e ao longo do jogo a mesma coisa, né? Esse ainda é um problema muito grande aqui no Brasil. A bola rola muito pouco.
Sem dúvida. Foi pro jogo, foi atrapalhando a para aqui pelo setor direito do time do Remo. Vai tentar cruzar, cruzou, bate, girou, pega firme, o Gabriel Pratão, fez até, tá indo bastante pro seu lado aí, Elian.
Foi um lance perigoso ali do Talhari, ele virou e aí o Brazão se esticou todo, fez uma boa defesa, evitou ali o ataque do Remo que pudesse terminar.